Ora, cá estamos nós no espaço CM Travel, acontece sempre assim, com o engenheiro Rui Vieira. Olá, engenheiro.
Olá, Helena.
Bem, eu tenho que lhe dar os parabéns, porque realmente as últimas propostas que nos deu, tanto de fim de ano como de mercados de Natal, ultrapassou tudo e todos em likes.
Pelos vistos, sim. não foi programado para essa situação. Foi mais um programa que eu entendi, e como sempre, de divulgar algumas coisas com antecedência, mas deve ser destinos que as pessoas, ou alturas do ano, em que as pessoas estão receptivas a viajar.
Mais predispostas a, não é?
E se calhar, e por aqueles destinos, se calhar um bocadinho dentro dos, como é que eu ia dizer, da parte que atrai as pessoas para viajar, porque às vezes há destinos que a pessoa fala e não há muito interesse pelas pessoas, ou porque não são muito conhecidos, ou porque não há assim aqueles artigos sobre o destino que a pessoa fica logo a pensar que seja um destino famoso ou muito interessante. Estes são os destinos que eu achei que eram interessantes e pelos vistos foram.
E esta semana o que é que vamos falar?
Olha, esta semana vamos falar de duas coisas. Uma é, e isto também um bocadinho em consequência da bastante visualização da parte do Facebook que foi publicada desta entrevista. Nós, quando ligamos a televisão, infelizmente só há muitas notícias, mas quase todas negativas.
É verdade. E não só na televisão, as redes sociais.
As redes sociais,
estão cheias,
tudo
o
que é um bocado de coisa que não é, o que é um roubo, ou que é uma morte, ou que é notícias negativas, parece que esse é que atraem as audiências.
Notícias de faca e alguidar.
Exatamente, e que atraem as audiências. Mas eu acho que as viagens são um bocadinho o contraponto disso. Ou seja, vamos ver, as pessoas quando viajam têm sempre, pelo menos, o objetivo e a ilusão que vão passar momentos agradáveis. Portanto,
se não for assim, não vale a pena ir. Se uma pessoa for com pensamentos...
Eu diria que, quer dizer, como sempre, distingo um bocadinho entre viajar e às vezes fazer férias.
Exatamente.
Mas tanto umas como as outras, ninguém vai, digamos, comprar e fazer uma viagem sem ser com o objetivo de passar bem. Quer dizer, portanto,
nem
pelo
mais.
Menos aquela ilusão que a pessoa tem é que vai ser um momento bem passado. E isso às vezes nem sempre é verdade. E não, nem sempre é verdade porquê? Primeiro porque, continuo a dizer, às vezes marca-se para determinados destinos e não vejo. Primeiro, quem marca online nem sequer tem essa preocupação. E algumas agências também não, de dizer, olha, este destino, nesta altura do ano, não é o destino adequado. Não querendo dizer com isto, e nós temos visto com estas coisas das alterações climáticas, que às vezes os destinos que tinham o verão, tipo o Algarve, que era a altura certa para lá ir, e acaba por haver ou furacões, ou quedas de granizo brutais, ou chuvadas. Portanto, o clima, efetivamente, não é aquela coisa...
Está mudado.
E, portanto, esse é um ponto negativo do que pode acontecer, mesmo programando.
Sim.
Segundo ponto, que também é que as pessoas, hoje, o viajar, felizmente, por um lado, infelizmente por outro, porque eu acho que isto começa às vezes a haver massificação demais e muita concentração em determinados destinos e começa a haver aquela marabunta que depois não é bom para ninguém, nem para quem lá mora.
Mas os países também já estão a fazer algo,
e sobretudo algumas cidades.
Exatamente.
Que estão mais, digamos, atacadas por esse problema.
Exatamente.
Mas para dizer o quê? As pessoas quando vão também têm que ter consciência que hoje, e ainda, isto também é um bocadinho consequência da grande facilidade que nós temos hoje de estar aqui e amanhã estarmos na Austrália ou estarmos num ponto qualquer do planeta, também as próprias doenças, e ainda há pouco tempo tivemos o Covid, não é? Também viajam muito rapidamente. E, portanto, eu diria que, em particular para destinos um bocadinho mais fora do vulgar, e as pessoas hoje notam-se a tendência de fugirem um bocadinho àqueles destinos mais correntes e mais, como é que eu dizer, mais seguros nesse ponto de vista sanitário, eu acho que também é importante as pessoas, se forem viajar, verem como é que estão de saúde, a consulta do viajante, se for possível, né, e é recomendável.
Sim, claro.
Mas, sobretudo, como é que a própria pessoa está de saúde, porque às vezes as pessoas vão para determinados destinos e contraem lá ou doenças, ou sentem-se mal, porque é uma questão de gastroenterites, a comida, quer dizer, o ir para determinados destinos não é pacífico, ou seja, nós mudamos de local, mudamos de hábitos alimentares, portanto vamos comer outro tipo de comidas, outro tipo de temperos, outro tipo de água em particular, portanto, que é muito complicado,
pois.
E portanto tudo isso também é um ponto, digamos, agressivo para a viagem. Portanto, não querendo dizer com isto quer dizer que as pessoas não viajem, pelo contrário. Mas acho que são pontos importantes.
Sim, tomar certas precauções, não é?
Irem com uma mini farmácia no sentido de levarem
anti-inflamatórios,
imódios, repelentes de insetos, por exemplo. Há determinados países, até nas Caraíbas e em África, que têm o mosquito, o dengue, há todo esse tipo de possíveis complicações que muitas vezes o pôr um simples repelente afastam as picadas e por aí fora. Portanto, o ir para lá no género de vamos aqui quase à esquina, as coisas são fáceis, mas não facilitemos nem demasia. Ou seja, programar e prever. Primeiro ponto. Segundo, depois ter essa situação, ou seja, reservar com antecedência, conforme digo, e portanto estas propostas que eu vou fazendo é quando os operadores lançam os desafios, a pessoa, eu poder divulgá-los para quem está a pensar fazer primeiro a pesquisa, ver se é aquilo que lhe interessa ou não, e fazer a reserva. A reserva, como digo, muitas vezes não é preciso pagar tudo, é uma questão de sinalização, e depois fazerem essas situações.
Até custa menos, né?
Não é só custa menos, quer dizer, porque as pessoas dizem, custa tanto, tem que pagar. Não, tem que pagar o sinal, basicamente, normalmente é para a parte aérea, para garantir a parte aérea, e depois o resto fica reservado e paga pouco antes. Outra situação que eu acho que era importante é, e aqui nós estamos com esses problemas por falta de, sobretudo aqui em Tomar, funcionários, é a demora excessiva que está a haver na emissão de passaportes. O que seria normalmente 5 dias úteis, eu diria que neste momento pelo menos 10 dias tem a contar. É, neste verão, no sítio onde se executam os passaportes, ou se pede os passaportes, estava uma funcionária a trabalhar. Portanto, é complicado. Portanto, tudo isso requer programação. E depois, para além da programação, isto para responder um bocadinho àquilo do comentário que se falou, é para estudar um bocadinho o destino. Quer dizer, eu vou para um país, qual é a religião, ou qual é a história, qual é que foi o intercâmbio de Portugal com aquela zona do mundo, não é? Porque senão a pessoa chega lá e aquilo é tipo, caiu no, só foi lá ver a bola, não percebe o que é que acontece. Às vezes cometem erros estupidamente por ignorância, portanto, a pessoa perceber...
Talvez a maioria seja mesmo assim, não é?
Não sei, quer dizer, a maioria, quando são resorts, eu diria, que ele é quase uma bolha, a pessoa vai para lá, nem se percebe muito bem, não há uma grande interação. Mas quando há alguma interação com as pessoas, que eu acho que isso é que é o bom da viagem, para a pessoa perceber que aquilo tem determinado tipo de costumes.
Conhecer.
Exatamente,
não é?
Até para evitar.
O enriquecer.
E para evitar, digamos, maus comportamentos, que a pessoa em determinados sítios, se vai para o Médio Oriente, não vai propriamente, se for mulher, não, tem que ter algum recato na maneira de vestir.
É verdade.
Pronto. Eu gostaria que eles também, quando viessem para cá, tivessem o mesmo tipo de preocupação.
Exato.
Com a nossa cultura europeia. Mas pronto. Basicamente era isto. E agora, falando em programações, isto, como estamos a falar em coisas com antecedência, é assim. Neste momento já foram lançados para verem como é que já estão a fazer a reprogramação. Já temos programas para o Carnaval de Veneza, portanto, estamos a falar em fevereiro.
Sei que é uma operação, engenheiro.
Não, é só para dizer que quem estiver a pensar, não é só para o fim do ano. O fim do ano, já, conforme eu disse, já começa a ter até um nível de reservas bastante elevado. E aquela possibilidade, também falámos da Lapónia e de Aspas. Uhum. Portanto, tudo o que é a aldeia do Pai Natal, aquelas renas lá...
Mercados de Natal e fins de ano.
Tudo o que é nórdico está também com bastante procura. Mas para dizer isto, e outra coisa que também é normalmente um best-seller, que é a Festa da Flor. Já há programas para a Festa da Flor na Madeira. Estamos a falar em maio.
Sim.
Portanto, a pessoa diz, estamos em setembro.
Mas quer dizer, essas pessoas acabam por estar certas, não é? Porque reservam com antecedência, têm coisas mais baratas.
Têm melhor preço,
é?
Porque a parte aérea, com certeza, é mais em conta. Têm mais variedade para escolher, portanto, e são programas que, quando são lançados, têm sempre um preço mais competitivo. Uhum. Portanto, se as pessoas estão a pensar fazer isso, o conselho, como sempre, vejam, programem com antecedência, estudem o destino, se for um destino um bocadinho fora do normal, não é? Que normalmente as pessoas gostam, e tenham alguns cuidados antes da viagem.
Muito bem. E hoje?
Hoje ficamos por aqui.
Pronto, então até para a semana.
Até para a semana.